Ponto de Contato.
Ponto de Contato. Apresentação: Antônio Jorge Pinheiro e Rafael Liporassi.
Boa noite, ouvintes da MPB FM. Eu sou Antônio Jorge Pinheiro e esse é o Ponto de Contato. É mais uma semana sem o meu companheiro, Rafael Liporassi, que continua no estaleiro, mas em breve vai estar aqui com a gente de novo. E o nosso convidado de hoje é o Dudu Godoy, presidente da Que Comunicação e presidente também da ABMN, Associação Brasileira de Marketing e Negócios. Boa noite, Dudu.
Boa noite, é um prazer estar aqui no seu programa.
Obrigado, o prazer é nosso e, como você sabe, a gente vem entrevistando, vem conversando com pessoas do mercado carioca, né, profissionais de comunicação e presidentes de entidade. E é bom que com você a gente vai estar reunindo num só bate-papo, tendo a possibilidade de conversar sobre dois temas. A Que, que é uma agência carioca, né, que uma grande agência do Rio de Janeiro, do Grupo PPR, e sobre a BMN, que você tomou posse recentemente, né, no final do ano passado. Vamos começar falando um pouco sobre a Que. Queria que você comentasse sobre a agência, sobre a estrutura da agência aqui no Rio, que é uma grande agência, os profissionais que estão lá dentro e os principais clientes.
A Que passou a ser conhecida, né, um pouco mais conhecida, não só no meio publicitário, como para as pessoas em geral, na campanha de 50 anos da Petrobras em 2003. Apesar de que a Que foi fundada, foi criada em a razão social Que, né, que é do grupo PPR, então existe uma razão social, que é um nome fantasia, Que não é uma razão social, né? Foi criada em 2002, em maio de 2002, quando eu assumi, 31 de maio de 2002, quando eu assumi a presidência da Que. Fizemos um processo em 2002, que foi reestruturação interna dela. Em 2003, tivemos a oportunidade de fazer a campanha de 50 anos da Petrobras. Foi uma campanha, a mais premiada campanha de 2003, né? Não só pelos prêmios, mas também reconhecida no mercado publicitário. De lá para cá, a Que se estabeleceu, né, no Rio de Janeiro, com o principal escritório no Rio de Janeiro. Nós temos o escritório na América Latina, temos no Uruguai, Paraguai, Argentina e Colômbia. E temos também uma filial em São Paulo, desde o início, e recentemente um escritório no Nordeste, especificamente em Aracaju. A equipe formada por profissionais hoje, que nós atendemos hoje, a Petrobras, uma conta mais institucional, atendemos a BR Distribuidora. Estamos num processo de licitação novamente, né? Atendemos até esse presente momento, estamos num processo de licitação não concluída, porém na primeira fase e segunda fase nós ganhamos. Certo. Agora temos a terceira fase, que é a fase de preço. Estamos disputando com a Master, a IDPZ e Contemporânea esse processo licitatório. Além disso, fomos selecionados para fazer a campanha de Votorantim, a campanha de 90 anos da Votorantim, uma campanha comemorativa que completa agora 90 anos, Antônio Hermílio de Moraes, né, família Moraes. Temos assim algumas contas, como no Rio de Janeiro, porque Votorantim é no escritório de São Paulo. Temos a conta do governo de Sergipe, que agora por isso que nós montamos uma filial lá, não só pela governo de Sergipe também, é que nós estamos com uma intenção de ter um espaço no Nordeste, justamente para fazer a agência no Nordeste. Temos muita coisa para fazer lá, por exemplo, Petrobras, né, tanto a BR como a Petrobras tem atividades no Nordeste, daquele escritório que nós vamos comandar a atividade publicitária pelo escritório de Aracaju. Essas são as... Não, temos outras contas, que é Citroën, tem uma conta que é muito interessante, há muitos anos essa conta ficou fora da agência e voltou para a agência, que isso é um reconhecimento, vamos dizer, do trabalho. Quer dizer, a Fundação da Azul é uma contribuição nossa no meio ambiente. A Fundação da Azul, né, que tem feito vários trabalhos aí no mercado sobre o meio ambiente. Temos a conta do Ibama, que também é uma conta muito interessante. A gente tem feito uma série de atividades aqui no Rio. Começou como Ibama Rio de Janeiro. Hoje nós temos a conta do Ibama Nacional. Passou um trabalho que fizemos aqui, repercutiu em Brasília. Fomos chamados em Brasília para fazer uma atividade publicitária de comunicação em geral para o IBAMA Nacional. Nós temos Riopol, que é a maior empresa de riopolímero, de polipolietileno da América Latina, é a empresa 100% movida a gás e tal. E outras contas que importantes, porém diluída aí na nossa atividade. Nós temos a conta da Ambev na parte .com, fazemos toda a parte do portal Ambev, tudo que é da Ambev, etc, etc, né? Que é uma conta relativamente importante para nós.
Exato.
Não é uma conta de produto, mas uma conta institucional. E assim é a quê?
É muito legal, porque pelo que você falou, a gente percebe que aqui, uma agência com sede no Rio de Janeiro, é uma multinacional de dentro para fora, porque está em outros países.
Exatamente.
Né? Atende contas pesadas como Petrobras, né? e todas essas que você mencionou. E no caso particular da Votorantim, eu acompanhei, porque eu tenho grandes amigos aqui, eventualmente vai ser atendida por São Paulo, mas foi uma conquista da galera, do pessoal daqui do Rio de Janeiro. Né? Teve um envolvimento forte dos profissionais,
sim,
me parece, exato.
Não, e vai ser comandada pelas pessoas do Rio de Janeiro, quer dizer, a criação, a mídia, o plano de mídia, etc., tudo pelo Rio de Janeiro.
Pelo Rio de Janeiro. Então isso é muito bacana e é uma coisa que a gente chega, não, faz questão de dizer que não é um bairrismo, porque eu sou contra isso, mas é principalmente para a nossa gama de ouvintes estudantes, que cada vez aumenta os nossos ouvintes, o número de ouvintes estudantes, perceber que o mercado do Rio de Janeiro é um mercado com potencial de trabalho, né, de espaço de trabalho, com grandes empresas, não só coisas alternativas, coisas engraçadas e divertidas, mas empresas sérias, grandes e bem montadas, como é o caso da Kia. E no caso da campanha dos 50 anos, o programa que deu início à série, né, o programa inaugural, o ponto de contato, o primeiro ponto de contato, foi com a Fátima Rendeiro, diretora de mídia da Q, e a Ana Cláudia Esteves, da Petrobras, comentando exatamente essa campanha dos 50 anos, que é brilhante, que foi super premiada, e é uma campanha realmente que marcou época na questão de campanhas institucionais. Agora a gente faz uma pausa, e eu sempre acabo chamando uma música, né, para a gente lembrar uma música da MPB que tenha feito parte de uma grande campanha, e eu vou estar chamando a música Comida, dos Titãs, em que essa música foi utilizada na campanha da Ação da Cidadania comandada pelo Betinho no início dos anos 90 e foi novamente utilizada em 2006, Natal Sem Fome, em uma campanha em que a rádio, que é a MPB, teve um envolvimento e uma participação muito forte. Vamos lá.
Thank you. vida como a vida quer. A gente não quer só comer, a gente quer comer, quer fazer amor. A gente não quer só comer, a gente quer prazer pra aliviar a dor. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro, não pela metade.
A letra da música por si só já define a questão do Natal sem fome e muito mais do que comida, a gente quer diversão e arte.
Exato.
Né? É isso aí. Dudu, eu queria que você falasse um pouco pra gente da BMN e dos trabalhos que vocês vêm desenvolvendo e dessa coisa da marca, né? Da marca, do valor da marca como patrimônio de fato da empresa. Quer dizer, eu queria que você entrasse um pouco no detalhe disso. Para os nossos ouvintes, de um modo geral, a gente sempre ouve falar no valor da marca, mas me parece que a BMN tem um movimento que vai tangibilizar isso de uma maneira mais concreta, né? Pretende isso.
É. Exatamente, mas assim, antes a ABMN, a Associação Brasileira de Maio, foi criada no Rio de Janeiro em 1971. Quer dizer, ela é hoje... Ela é bastante, como é bastante carioca, né? Quer dizer, ela, a sede dela é aqui, enfim, toda atividade. Logicamente que ela existe, como é uma associação brasileira, ela tem atividade nos outros estados, né? Como São Paulo, que tem um número bastante grande da área de marketing, está concentrado em São Paulo, também em Brasília e em alguns outros estados. No Rio de Janeiro nós temos algumas atividades, o ciclo de café com marketing, que são empresas convidadas que falam para um público estudantes, etc, etc, ou formadores de opinião dentro do processo do marketing, né? E tem outras atividades aqui que estão sendo desenvolvidas e depois nós temos no final do ano o prêmio Destaque de Marketing, né? O ano passado, em dezembro do ano passado, foi um recorde em relação às inscrições, o número de cases apresentados e o número de empresas participantes e o número de prêmios. Foi um recorde bastante grande. Importante, talvez, para nós e não só para a direção, mas para a própria BMN. A BMN tem alguns pontos de trabalho, algumas coisas que nós estamos querendo fazer esse ano. Uma delas são duas atividades principais, vamos dizer, que a gente está trilhando aí, que é, primeiro, a BMN começa a fazer parte das comitivas ou do espaço das comitivas internacionais. O que significa isso? Significa que hoje, quando o Brasil vai lá fora, seja através da presidência ou através de ministério, etc., a BMN é convidada para fazer parte dessa comitiva. Logicamente que o convite não tem valor, não tem dinheiro público nisso. Nós somos convidados, pagamos as nossas passagens, etc., só que a receptividade lá é feita através que são um dos dois governos.
Exato.
Essa historinha é mais ou menos, eu não vou repetir aqui, das pessoas de marketing devem ir várias palestras e tal, não sei o quê, não é autoria minha, mas o convencimento para que a BMN esteja nessa comitiva internacional, como agora o Lula vai para a África e a BMN está disponibilizando para os seus mantenedores, a sua diretoria, até a oportunidade de acompanhar essa ida do Lula à África com a comitiva. Nós vamos ter várias reuniões com os próprios presidentes dos países da África, são vários países da África, se não me falha a memória, são 6 países.
Muito legal.
É aquela velha história dos dois concorrentes de sapato, você sabe dessa história, né? Quer dizer, são dois concorrentes de sapatos do Brasil que mandaram para a África para fazer um estudo sobre a abertura de fábricas de sapato ou o mercado de sapato na África. Aí um foi para a África, chegou lá na África, ficou lá um tempo, fez pesquisa, etc, etc, mandou um e-mail para o diretor dele, né, para o presidente da empresa, dizendo, olha, abortaram a fábrica porque aqui ninguém usa sapato. O outro concorrente dele, que também estava lá, mandou um outro e-mail para o presidente dele, concorrente lá, mandou para outra, para a fábrica dele, né, o concorrente, exato, mandou assim, abrir 2 fábricas de sapato, porque aqui ninguém usa sapato.
Então, o potencial...
Quer dizer, é o critério de que você... O marketing geralmente é aquilo, que se ninguém usa sapato, eu vou convencer as pessoas,
claro,
a usarem sapato.
Exatamente.
Olha o potencial de venda que eu tenho aqui. Mais ou menos pensando nisso, e com esse argumento, inclusive, quando eu mandei a carta para o presidente da República, junto com o ministro de Exterior e tudo, foi muito engraçado, porque essa conversa virou muito da boca de todo mundo, inclusive do próprio Lula, dizer, pô, mas... Quer dizer, que é isso mesmo, quer dizer, por que que nas comitivas e na abertura de novos mercados, que o Brasil abriu muito mercado, hoje o Brasil não é mais dependente da exportação, importação e de relações comerciais somente com Estados Unidos e Europa, hoje nós estamos fazendo coisas com a Ásia, fazendo coisas com a África, fazendo coisas com a Índia, etc, etc, mesmo com a América, com a Arábia Saudita, bom, enfim, todos,
exato,
os... Até com a Austrália hoje, que o Brasil nunca teve relações comerciais com a Austrália. Então, essa abertura, nada melhor do que você levar as pessoas, ou pelo menos ter as pessoas de marketing como uma referência de posicionamento das empresas. Qual é o interesse de ir para um país como o da África? Pode ser que a pessoa de marketing esteja lá e vê uma grande oportunidade de a empresa estar lá presente na África agora, e com as relações, e como fazer isso, como estar presente. Porque quando a gente fala da Petrobras, Vale, etc., elas já têm uma estrutura interna,
claro,
suficiente para fazer esse tipo de coisa. Agora, eu estou falando de médias empresas.
Com certeza.
Né? Hoje a BMN tem várias empresas fazendo parte, né? Para você ter uma ideia, os mantenedores da BMN hoje são todos os bancos, todas as, a Unilever, a Nestlé, todas as telefônicas, todas as, bom, enfim, grande parte, se você entrar no site, né, no abmn.com.br, você vai ver um inúmero de empresas que fazem parte da BMN. Bom, essa é um desafio que está sendo conquistado,
foi uma conquista,
né? E agora ele tem a tarefa de levar mesmo as pessoas, etc, né? Porque nós falamos que levamos e aí estamos convidando, agora temos
abrir
que levar
a porta, agora, né?
Tem que
entrar.
Tem que fazer. E a outra é a lei dos ativos intangíveis, na verdade é uma lei que a gente está preparando para entrar no Congresso, que, para quem não sabe, no Brasil, essa lei também não é velha no mundo, né? Em 98 na Inglaterra, 2001 nos Estados Unidos, para você ter uma ideia. Então, ela não é uma lei, nós precisamos dessa lei. Essa lei, na verdade, ela é muito simples. Os intangíveis hoje no Brasil não fazem parte do patrimônio da empresa. Um dos intangíveis, e é o mais conhecido dos intangíveis, é exatamente a marca da empresa.
Talvez o mais relevante, né?
Talvez o mais relevante, que tem um significado econômico muito grande. Porque,
exato,
por exemplo, uma pesquisa, um investimento em pesquisa de produto é um intangível. Porque essa pesquisa, enquanto ela não transforma, aquela pesquisa não transforma um produto tangível, que você vai para o mercado e vende. Enquanto você não vende, você não paga esse custo inteiro ao longo do tempo,
exato,
dessa pesquisa toda. Quando você tem a lei dos ativos intangíveis, quer dizer, esse intangível, ele pode fazer parte do patrimônio da empresa, você, e colocar isso no seu balanço, você já começa a pagar essa pesquisa, entre aspas, já no início dela. Porque você está fazendo pesquisa sobre esse, e esse é um intangível, que tem que fazer parte do patrimônio da empresa.
Sim.
A marca hoje não faz parte do patrimônio da empresa. Por exemplo, se a Richard, roupa, né, a Richard quiser um empréstimo no BNDES, o BNDES, quando chegar lá no BNDES, ele vai ver qual o seu patrimônio. É nada. O patrimônio da Richard, por quê? Porque a Richard, ela contrata de terceiro as confecções, que são os materiais, tal, a roupa, etc., compra tecido, etc., etc., e entrega o design somente, e a pessoa entrega para ela o produto. E as lojas são franqueadas.
Exato.
Então, em termos de patrimônio tangível, ela não tem. Agora, quanto vale uma máquina da Richter?
É.
Quanto você pagaria numa máquina da Richter? Se ela pedir um empréstimo no BNDES, o BNDES não vai dar um empréstimo para ela, porque ela não tem um patrimônio. Como que ela garante um empréstimo? Através de patrimônio.
Certo.
Então, você imagina o tanto que isso pode ajudar as empresas na constituição do seu patrimônio. Quer dizer, a partir do momento que eu tenho uma avaliação, lógico, aí tem a técnica de avaliação e tal, ela vai fazer parte da empresa. Para o nosso mercado publicitário, ou mercado de marketing, vamos agora falar um pouco do nosso...
Certo.
Que, na verdade, nós estamos aqui num ambiente, num contato, né, com essa área nossa, que é o seguinte. Você imagina que hoje, para convencer um diretor de marketing a fazer uma publicidade institucional para melhorar a marca, o presidente e o diretor financeiro, numa reunião dessa, vai dizer, bom, e quantas latinhas você vai vender mais?
Né?
Ou quantos botões você vai vender mais? Essa é a verdade.
É.
Aí o cara fala, não, mas isso porque melhora...
Agrega valor.
Agrega, mas como?
Que
agrega, que valor? Né? E tudo isso dificulta você começar a fazer as campanhas institucionais, etc. Logicamente que eu sempre digo isso, né? Não estamos falando em Petrobras, não estamos falando de empresas que estão na
médio,
bolsa.
Exatamente.
Porque a hora que eu falo em marca, eu falo em relações com investidores, aí eu falo em bolsa, porque quando as pessoas compram vai na bolsa comprar, ela compra a Vale, ela não compra o minério, etc, ela compra a Vale como marca.
Exato.
Então eu não estou falando para a propaganda, porque essa propaganda já existe, essa propaganda institucional, eu estou falando das médias empresas, do grande volume de publicidade que existe hoje, tanto no Rio de Janeiro, em São Paulo, etc, que é um potencial enorme, porque a partir do momento que você coloca essa marca no patrimônio, imagina eu convencendo o cara a fazer uma campanha institucional. Pequena até, no sentido econômico, porque a empresa ela é média, ela é pequena. Agora, eu consigo convencê-los. Por quê? Porque eu vou ajudar no fortalecimento da marca. Inclusive, eu jogo essa despesa de marketing, inclusive, no próprio patrimônio como despesa da empresa para a valorização da marca. Isso significa que eu investi X e a minha marca vale XY.
Certo.
Entendeu? E eu vou agregando isso na própria marca, esse investimento de marketing. É uma coisa contábil depois, mas que melhora muito a relação entre a comunicação ou marketing, porque muitas empresas médias não têm marketing, mas tem lá o departamento de comunicação
propaganda.
Ou de propaganda, né? Que aí não tem estrutura para ter o marketing. Mas aí você tem uma facilidade para esse tipo de coisa. Essa é a grande vantagem para o mercado.
Muito legal esse movimento todo, eu acho que a gente vai ter a oportunidade de voltar a falar sobre isso aqui e sem dúvida que com os objetivos do ponto de contato, tanto a Q como a BMN tem pano para manga, tem muito assunto para a gente tratar daqui para frente. Nesse momento a gente encerra o programa chamando um jingle, um spot das antigas e o jingle que eu vou estar chamando hoje é dos anos 60, do óleo Hudson, já que a gente falou tanto em Petrobras, e Petrobras é a principal conta da Q. É uma marca que não existe mais, mas é um spot muito forte, muito para quem lembra da época, vai lembrar, fala de dois tempos e tal. E aproveito, antes de exibir esse jingle, aproveito para agradecer a sua presença, dizer que o ponto de contato está aberto para a BMN e para a Q, e espero que a gente volte a conversar, porque tem muito assunto, e é um assunto muito interessante para os nossos ouvintes, alunos e ouvintes de um modo geral que se interessam por marketing e comunicação.
Tá, obrigado, isso foi um prazer para mim e todos os ouvintes da MPB.
Aproveito para lembrar que o nosso programa está disponível no www.mpbfm.com.br. Aguardo vocês na próxima terça e mais uma vez eu peço, Rafa, se recupera rapidamente. Um abraço e até semana que vem.
1, 2, 3, 1, 2, 3, pra motor de popa, motoneta ou DKV, use óleo Hudson, 2, 3.
Mistura instantânea,
Hudson, 2, 3.
Maior rendimento,
Hudson, 2, 3.
Hudson Motor Oil 2 tempos com aditivo Lubrizol,
Hudson, 2, 3. Pra motor de popa, motoneta ou DKV, use óleo Hudson, 2, 3.
Ponto de contato. Ponto de contato. Apresentação: Antônio Jorge Pinheiro e Rafael Liporassi.